Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente tentar entender o que anda acontecendo no mercado avícola. Uma pressão sobre as cotações vem sendo registrada desde o início do ano e quem explica para a gente esse movimento e, claro, traz um cenário aí do que anda acontecendo com os produtores e a produção de uma forma geral, é o Érico Poser, presidente da APA, Associação Paulista de Avicultura. Érico, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender essa pressão nas cotações nesse momento? Da onde vem? Houve aumento de oferta? Houve recuo de demanda? Enfim, como é que a gente entende ou processa aí essa pressão nas cotações? Seja bem-vindo.
Uma boa tarde a todos. E o resumo da situação atual, na verdade, é uma conjuntura, um pouco de tudo, né? Então, nós estamos aí, nesse mês de janeiro, abatendo frangos que foram alojados em dezembro, que teve um crescimento de alojamento em torno de 8%. A gente sabe que os primeiros 3 meses do ano, eles não são formidáveis com relação à disponibilidade de dinheiro do pessoal, né? As famílias tendem a gastar bastante sempre em fim de ano e início de ano. Então são dois fatores, né? Um pouco de aumento de oferta contra uma disponibilidade de recursos que o pessoal já está bastante fragilizado. Tá? Então isso faz com que exista uma pressãozinha no mercado de um pouco de oferta a mais, e para nós a gente já sabe, em avicultura a gente já sabe. Se tiver 2% a mais em oferta de produto, a gente perde 20% no preço. Todo mundo já sabe disso e já convivemos com essa situação. Então é mais ou menos isso, é um pouquinho de oferta a mais, um pouco menos de dinheiro no bolso. Os feriados, as duas festas de Natal e os volumes de venda nessas duas semanas foram horrorosas para todos os abatedores, independente do tamanho, tá? Porque foi uma festa só, não foram duas festas. Então, o consumo foi bastante reduzido. Isso faz com que agora, nesses primeiros dias de janeiro, aí, as duas semanas, a gente sofreu bastante, mesmo porque também existe uma liquidação de produtos natalinos nas gôndolas do supermercado. Então, é um conjunto de coisas que leva, digamos assim, a essa situação um pouco difícil agora.
Ô Érico, mas na sua opinião, foi um erro estratégico aí por parte da produção ou se contava com algum cenário que não se concretizou, hein? Por que essa alta de 8% na produção?
Não existe cenário de melhora simples para se alojar 8% a mais. É falta de memória mesmo do setor produtivo. Isso vem se repetindo e se paga o preço. O problema principal é que a indústria avícola do Brasil como um todo, quando se olha a cadeia produtiva, fábrica de ração, matriz, incubatório, fábrica de ração, abatedouro. Essas estruturas, elas são feitas, elas existem para crescer e não para diminuir. Então, como houve uma redução no alojamento, uma redução no abate no segundo semestre de 2016, em torno de 8%, né, que os alojamentos caíram de 550, 560 milhões de pintinhos, caiu para 500, 510, 490, deu uma média aí de 520, uma redução de 7% a 8%, esse 7% a 8% voltou, entendeu? Porque essas estruturas, elas carecem de volume, elas carecem de escala. Qualquer coisa que apareça no horizonte, seja ela uma perspectiva de um milho um pouco mais barato, seja ela uma perspectiva de uma exportação um pouco melhor, o pessoal aloja e não é em cima de estratégia com certeza de que vai ter lucro com isso.
Agora, a gente sabe também que no mercado avícola é uma reversão de oferta mais... Oi, Érico, tá me ouvindo? Oi, Érico? Érico, tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, ok. É que a gente está com uma chuva muito forte aqui em Campinas nesse momento, pode estar havendo alguma interrupção aí em função dessa chuva, mas vamos lá. A gente sabe que...
Ela passou pela Olambra já.
Passou, né? Tá aqui e tá forte, viu? Mas vamos lá, a gente sabe que essa adaptação da oferta é mais fácil para o setor avícola do que para outros setores. Ela deve acontecer daqui para frente ou esses ajustes serão feitos de outra forma? Por exemplo, uma volta da demanda, um incremento de exportação, enfim, qual é o cenário que a gente tem daqui para frente, Érico?
Bom, o que nós temos agora de cenário que a gente pode falar alguma coisa que exista probabilidade de acontecer é uma melhora nas exportações em função de dificuldades de vários países no mundo inteiro e que também são exportadores de frango e que estão com problemas de influenza aviária, e nós aqui no Brasil não temos isso. Deus nos ajuda de continuar não tendo. Então, isso é um cenário que pode começar a render maiores volumes a partir de fevereiro e março. E um outro cenário é de milho e soja muito mais barato. Eu diria assim que a soja nem tanto, mas o milho bem mais barato em relação ao ano passado. Nós chegamos a pagar R$ 45, R$ 50 a saca, e hoje se paga R$ 32, R$ 30 a saca aqui na região de R$ 35 a saca aqui na região de Campinas hoje. Mas a perspectiva é, com a colheita de verão e depois, se São Pedro nos ajudar e a safrinha for bem também, é que nós vamos ter esse milho abaixo de R$ 30. Então, isso também é uma perspectiva. Só que não justifica esse aumento de produção tão rapidamente como aconteceu. Então, é característica de um setor produtivo que está com um potencial de produção represado e que de uma hora para outra acontece.
Muito bem. Vamos entender então esses dois fatores. Quando você fala da expectativa de exportação em função da influenza aviária em países fornecedores, isso já na prática já começou? Já tem uma procura maior pelo produto brasileiro? Já é perceptível isso, Érico?
Sim, a nossa empresa não exporta, mas a gente ouve comentários de empresas exportadoras que o número de consultas para determinados produtos vinda de países importadores que importam bastante do Brasil, essas consultas elas começaram a se multiplicar nos últimos dias. Então, existe muito mais consultas sobre determinados produtos nesses últimos 15, 20 dias aí. Então, isso já é um anúncio que uma situação melhor na exportação pode acontecer. Mas, até o momento, não aconteceu. A perspectiva de exportação de janeiro, ela vai estar em torno de 330, 340 mil toneladas. A exportação de dezembro foi 357 mil toneladas no total.
Quer dizer, ainda continuou abaixo do que no último mês do ano passado. Agora, quando você fala aí da questão da redução do custo de produção, com melhora aí no preço do milho, isso vai melhorar para o produtor a relação de custo de produção se o preço não continuar caindo, né? Existe alguma perspectiva de que essa queda nas cotações continue, Érico?
Não, nós acreditamos que hoje, na atual situação de oferta e procura, os preços que os abatedores, os produtores, nós falamos dos abatedores, das integrações, tá?
Tá.
Porque a questão do frango vivo não atinge nem 4% da produção nacional. 96, 97% da produção nacional é produção integrada. Então, hoje, com os atuais preços de venda que nós estamos praticando para o nosso cliente, que é o atacadista ou o varejista, nós acreditamos que foram os piores preços que podiam acontecer. Pior que está, é muito difícil ficar. Então, essa questão de uma visão de um custo mais reduzido para a nossa produção é que pode nos levar a ter um equilíbrio nas contas. Agora, o que pode acontecer também é que, com o um incrementozinho da exportação, enxuga um pouco o mercado interno, aí a partir de março, abril, maio, nós podemos ter realmente os nossos preços de venda melhorados, tá? Só para ter uma ideia, nós chegamos a vender frango inteiro no mês de outubro, setembro e outubro, a R$ 4,50 foi uma realidade, tá? Hoje nós estamos vendendo esse mesmo frango inteiro a R$ 3,70, entendeu? Então é muita redução de preço para um setor que é sofrido, a gente sabe. E no ponto de venda não reduziu nada. O nosso cliente simplesmente manteve o preço dos nossos produtos no ponto de venda e aumentou a margem de lucro dele. Então quem leva a pior nessa briga é sempre as integrações, os abatedores que produzem a carne de frango. O varejo se protege, coloca o preço que ele tem que colocar e quem banca isso tudo somos nós, os produtores de carne de frango.
E os atuais patamares de preços não remuneram, então?
Olha, com várias exceções, eu diria que janeiro já não remunera, tá? Porque a gente vem ainda de um frango produzido com os custos do milho alto, tá? E com essa queda de preço que nós tivemos aí, foi uma queda de 15% ou mais, eu diria que hoje quem está empatando está feliz da vida.
Muito bem. Érico Poser, obrigado pela sua participação. Eu queria só que você encerrasse a sua participação aqui conosco, mandando um recado, então, para os produtores nesse momento. Enfim, o que, que ele precisa estar atento a partir de agora, Érico, na sua opinião?
Bom, nós como associação, nós não podemos recomendar nada a ninguém. Todos os empresários, eles sabem o que fazer numa situação de poder equilibrar oferta e procura. Então, nós, como associação, simplesmente a gente solicita aos produtores, solicita a todas as integrações do Brasil inteiro, que reavivem a memória, que façam cálculos de comportamento de demanda e oferta dos últimos anos e as consequências que nós sofremos quando teve excesso de oferta e que pensem e repensem seus modelos produtivos para que a gente não fique aí a cada ano tendo que fechar empresa ou passar em nome de outro com consequências graves aí, a empresa entrando em recuperação judicial, o que é péssimo para o mercado, é péssimo para o crédito e outras coisas mais. Então é simplesmente fazer uma análise do que aconteceu do passado, porque esta regra de oferta e procura é como uma lei da natureza, ninguém derruba. Simplesmente fazer uma análise disso. Porque na atual situação que nós estamos repetindo agora, né, talvez esse mês, mais um mês, é filme que todo mundo já viu, nós produzimos um produto de alta qualidade, alta tecnologia, entregamos rigorosamente no ponto de venda, arcamos com o prejuízo e o varejo é que fica com toda a margem, todo o lucro em cima disso. Então é simplesmente pensar, o varejo, ele só entende a lei da oferta e procura, e ponto final. Então, eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer, independente do tamanho da empresa. É só isso, é ter juízo.
Tá certo. Érico Poser, obrigado, volte sempre, viu?
Obrigado a todos.
Abraço para você, até a próxima. Tá aí então, Érico Poser, presidente da Associação Paulista de Avicultura, fazendo aí as colocações dele e explicando para a gente o que está acontecendo com o mercado de frango nesse momento. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Tem mais informações para você ao longo da tarde aqui no Notícias Agrícolas, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.